Quando se decide ter um estilo de vida mais sustentável, o mais difícil é muitas vezes começar. Foi a pensar nisso que Marta Cerqueira, Lígia Gomes e Hugo Nogueira decidiram criar a Pegada, aquele que dizem ser o mais completo site sobre sustentabilidade que Lisboa já viu. Quem nos abre hoje a porta de casa, em tempos de teletrabalho, é a Marta Cerqueira. Marta, muito obrigada por nos teres recebido. Porquê é que este é o site mais completo da capital no que toca à sustentabilidade?
Olha, pelo menos é isso que nós queremos que seja. E muito também porque não havia nada do género e foi realmente essa lacuna que nós quisemos, responder, porque eu, quando tive a ideia da Pegada, foi precisamente porque, até como consumidora, eu via a informação sobre sustentabilidade muito perdida em redes sociais, em alguns blogs, mas não havia um site onde as pessoas pudessem realmente ir e lá encontrar um bocadinho de tudo o que se passa sobre sustentabilidade em Lisboa, e foi para isso que a Pegada nasceu.
E o que é que as pessoas podem encontrar no site, então?
Olha, em primeiro lugar, podem encontrar um diretório de todos os estabelecimentos que nós consideramos sustentáveis. Nós começamos com uma base, em que temos lá, por exemplo, lojas a granel, lojas de roupa em segunda mão, lojas que vendem produtos ecológicos. Fizemos também uma triagem de restaurantes e hotéis. Essa é uma das vertentes do site, é ser realmente esse diretório. E depois temos também uma agenda de eventos, que agora são quase todos online por causa da pandemia, desde workshops, os lançamentos dos livros, tudo ligado à sustentabilidade. E depois temos a parte de produção de conteúdos, com entrevistas a pessoas ligadas a esta área, dicas, reportagens, tudo um pouco em termos de conteúdos também.
E têm tido muita procura? Qual é o feedback destes primeiros tempos no ativo?
Olha, o feedback tem sido positivo, tem sido tudo muito orgânico, nós vamos partilhando de uma forma muito orgânica, nada muito, muito profissional, digamos assim, mas o feedback tem sido bom e temos aproveitado este feedback inicial exatamente para direcionar a Pegada, porque nós criamos esta base, mas nós temos muito por onde crescer e queríamos também que neste primeiro período fosse o público a dizer-nos: olha, se calhar nós precisávamos de ajuda aqui, ali, perceber que tipo de público temos, porque nós, tal como dentro da Pegada, nós os três estamos em fases muito diferentes da sustentabilidade, também o nosso público está, não é? E queremos também perceber que tipo de pessoas é que nos leem e que necessidades é que elas têm.
Neste momento, vocês estão focados só na área de Lisboa. Gostavam de chegar a outros pontos do país?
Sim, essa é totalmente a nossa ideia. Nós começamos em Lisboa, até porque a Pegada teve como arranque um programa mais direcionado a Lisboa, que foi o Women for Climate, que procurava na altura era mulheres empreendedoras na área da sustentabilidade, com foco em Lisboa. Então eu candidatei-me e foi assim que foi lançado. Mas temos a noção que isto é um projeto totalmente escalável. Gostávamos de chegar ainda este ano ao Porto e, quem sabe, também à zona do Algarve. E até a nível internacional, porque isto a base é muito facilmente replicável a outros sítios, sim.
E o que é que falta para isso acontecer?
Falta tempo, porque a verdade é que isto é um projeto que nos dá um gozo enorme fazer, porque todos nós gostamos muito desta área e cada um faz a sua parte também, não é, no site, mas continuamos com o trabalho a tempo inteiro. E quem é empreendedor ou quem lançou uma coisa à parte do seu trabalho sabe muito bem o quão duro é, porque tu usas todos os teus tempos livres para isso, e quem me dera a mim poder estar focada totalmente nisto, mas realmente é tempo e também algum investimento, não é?
Tu és jornalista e escreves sobre sustentabilidade já há alguns anos. O que é que mudou no interesse das pessoas por esta área desde que começaste até agora?
Olha, tudo, porque eu lembro-me ainda, antes, eu agora trabalho na revista MAG, trabalhei no Jornal I, e foi na altura no Jornal I ainda que comecei a interessar-me mais por esta área. E mesmo quando comecei na MAC, isto foi há uns quase 3 anos, eu tinha que lutar muito para ter um espaço, eu tinha que provar que as pessoas queriam ler sobre sustentabilidade, porque até ali era um tema que não interessava a ninguém, supostamente eram coisas da Marta, como eles diziam, pronto, vais. Só que depois eu acabei por provar que, quando fazia algum artigo, depois depende também do interesse do artigo, obviamente há coisas que nem a mim me fazem clicar, não é? Mas a forma como escreves ou como abordas também ajuda. E, de repente, esses artigos começavam a estar nos mais lidos, ou a ter pessoas a dar feedback, e os meus editores começaram: se calhar isto até é um tema a crescer, é um tema a desenvolver, vamos começar a apostar nisso. E, de repente, mesmo a sociedade, tudo começaram a abrir. lojas ligadas a este tema, começamos a ter pessoas a falar sobre este tema, imensas redes sociais, pessoas a criar redes sociais para falar sobre este tema, então de repente passou a ser uma coisa mais normal, mais banal, não é? Então passou a entrar até como tema, como nós temos a cultura, a saúde, a política, não sei o quê, também a sustentabilidade passou a ser uma temática a abordar quase diariamente. Então foi uma coisa um bocadinho, ainda que eu tivesse que ter lutado um bocadinho no início para ganhar espaço, depois acabou por ser gradual, porque passou a ser um interesse de toda a gente.
E como é que tu própria despertaste para a área da sustentabilidade? E já agora, que sugestões é que deixas para quem está a começar agora um estilo de vida mais sustentável?
Olha, eu não tenho nunca, já me perguntaram várias vezes isso, e eu não tenho assim aquele momento em que de repente me deu o clique e vou ser sustentável, não, até porque eu não sou de todo perfeita, estou muito longe disso. Talvez tenha começado, se calhar, pela parte da alimentação, que é uma coisa que eu também me preocupo bastante. O desperdício alimentar acho que é assim das coisas que mais me faz confusão e é uma das minhas grandes lutas, então talvez tenha começado por aí, depois vai-se escalando, porque eu acho que isto, quem se interessa, é começas por fazer um bocadinho, não é? Tipo fazer, sei lá, reciclagem, depois de repente pensas assim, se faço reciclagem, se calhar também podia fazer compostagem. Tu queres sempre fazer mais um bocadinho, mas o meu percurso foi super normal, como toda a gente. Comecei com os meus saquinhos de pano para ir às compras, comecei a fazer reciclagem já fazia alguns anos, depois vais sempre fazendo mais. E eu acho que é isso mesmo que as pessoas devem fazer, é, em primeiro lugar, não entrar em pânico e pensar que de repente agora tenho que mudar a vida totalmente e passar a ser hippie e viver do que cai na árvore. Não é nada disso. Eu acho que cada pessoa deve escolher as suas lutas, e se tu neste momento em tua casa só consegues fazer reciclagem, ok, há outras coisas que podes fazer, mas vamos começar por aí. Se não tens um espaço para fazer compostagem, não fazes, há outra pessoa que vai fazer. Tipo, tens que escolher aquilo que tu podes realmente fazer e integrar na tua vida, porque se tu vais pensar agora vou fazer tudo e mais alguma coisa, não vais fazer nada, e é muito frustrante isso. Então é escolher aquilo que tu podes realmente pôr em prática já amanhã.
Obrigada, Marta. Quem quiser saber mais sobre o mundo da sustentabilidade pode visitar o site pegada.pt.
Antes de fechar, fica mais uma sugestão verde. Na hora de lavar os dentes, não basta fechar a torneira, já que todos os anos, só na Europa, mais de 1 milhão de escovas de dentes vão parar ao lixo. Há que procurar alternativas mais sustentáveis. As escovas de bambu podem ser uma boa opção e há até já marcas portuguesas a vendê-las em supermercados ou nas plataformas digitais.